Grande Coisa, um podcast que é bom,
mas que também não é lá grande coisa.
Tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e estamos juntos neste feriado, um feriado para vocês, porque nós estamos trabalhando para entreter vocês, somos os operários do entretenimento e estou com o Oliver Pérez.
Espero um dia estar gravando o cast de aposentados.
Anderson Perotti.
Muita história de trabalho, né?
E pouco salário.
E o salário, ó.
José Simão Neto.
Bora trabalhar que 27% fica pro governo.
E Mariana Monteiro.
E aí, eu tenho dois empregos, mas eu só recebo por um, pois estagiária.
Ih, rapaz, estagiária não é emprego, a gente sabe disso. É apenas sofrimento porcamente remunerado. É isso mesmo, Coisas e Coisas. Nesse Dia do Trabalhador Internacional, 1º de maio, nós vamos gravar. Se você já é um ouvinte do Grande Coisa, você já ouviu a gente no passado, provavelmente a gente vai se repetir nas histórias, mas é sempre bom lembrar. Lembrar de perrengues que a gente passou de trabalhos e coisas relacionadas à dura profissão que é ser um trabalhador brasileiro.
A profissão ser trabalhador.
A profissão proletário. Sobe o som e a gente volta pro tema.
Trabalhador profissional.
Trabalhador profissional. Olha só que coisa diferente, Oliver Pérez. Temos uma breve sessãozinha de recados nesse episódio de trabalho e bem no meio do feriadão para as pessoas.
Eu tinha que dar algum trabalho pra gente num episódio de trabalho.
Claro, afinal de contas é o dia do trabalho.
Né? Afinal de contas estamos gravando.
Bom, eu não sei você, querido ouvinte, querido coisa, querida coisa. Eu não sei o que você está planejando no seu feriadão. Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você não esteja trabalhando, esteja aproveitando o seu feriado de 1º de maio. Porém, eu quero pedir um negocinho pra você, um favor, uma migalhinha de atenção de vocês.
A gente quer dar um trabalhinho pra vocês.
Um micro, não é nem trabalho, não tem que ser, não tem que ser. De nada pra você fazer. Eu sou um bicho.
Queremos ver seu filhozinho.
Só um negocinho, é o seguinte. Você que ouve a gente, você que gosta de ouvir o Grande Coisa, se você puder, no aplicativo que você ouve, qualquer lugar que você ouve, se ele tiver a opção de você ranquear, dar umas 5 estrelinhas, fazer um comentário, o que você puder fazer, se você puder fazer pela gente, os coisas aqui vão ficar muito agradecidos, tá bom?
Quebra essa pra nós, gente, vai, custa
faz
nada.
Pra gente,
nunca
favor,
te pedi nada.
É de graça, gente, pelo nunca. Amor de Deus, é de graça. Tanto que a gente tá pedindo é de graça, tanto pra ouvir é de graça. Custa nada, faz esse favor pra gente, então. Vai no seu aplicativo que você ouve o seu podcast, pode ser o Spotify, o Amazon Music, o iTunes, o que for que você ouvir, qualquer aplicativo que você ouvir, dá lá uma 5 estrelinha pra gente, faz um comentário legal, só pra melhorar o nosso ranking lá nas plataformas, tá bom?
É isso aí.
Fica então. Espero que você curta bastante seu feriado e volta a trabalhar depois, hein, seu
folgado. Pode voltar pro paradoxo da folga no dia do trabalho.
Exato. Vai chegar esse dia. Isso aí. Por mais feriados de trabalho. Você contava as suas histórias de trabalho, mas eu não sei quando foi o seu primeiro trabalho. Qual foi o seu primeiro trabalho?
Cara, meu primeiro trabalho eu acho que foi com o meu pai, né? Na verdade...
Com o seu pai?
É, porque meu pai, ele era marceneiro, é marceneiro ainda. E aí eu comecei indo com ele trabalhar, velho. E aí ele, obviamente, a gente tá falando de anos 80 e 90, então você já imagina. É como era seguro levar uma criança pra uma marcenaria.
Uma marcenaria, né?
Parece uma ótima ideia.
Dando graças a Deus de chegar vivo já, né? Porque Uhum, é. Ia dentro do porta-malas sem nem cinto de segurança, daí chegava na marcenaria ainda.
Isso, isso. Eu cheguei uma vez, eu devo ter contado algum dado momento aqui, mas eu lembro que eu cheguei no prédio onde meu pai tinha marcenaria, e aí ele me falou, olha, você vai trabalhar nessa máquina aqui, vai fazer moldura.
Essa é a máquina que arrancou o dedo de papai.
Não, essa era a que estava do lado.
Aí essa ele... vai aprender depois.
Aí eu perguntei, ô pai, por que a parede aqui de trás tem rombos de 0,5 metro de largura, um monte, assim? Aí falou, ah, é porque a peça dessa máquina que você vai trabalhar às vezes escapa.
Oi?
Aí ele falou, mas fica sossegado, ela sempre vai pra trás.
Você tem sempre 50% de chance, filho.
Era uma, como que eu posso dizer, uma peça que ela fica fixa num eixo giratório.
Sabe, provavelmente gira, é.
É. E como a gente tá apoiando a madeira pela frente, ela não tem escapatória do lado do trabalhador, sempre pra trás, entendeu?
Então, é isso que você disse pra dormir bem à noite, né?
Assim, eu comecei nessa vida de lustrador, digamos assim. Eu trabalhava mais na área de lustrador de móveis pro meu pai.
Olha, você ficava lá esfregando as madeiras.
Ele... Cara, eu era o Karate Kid lá da marcenaria, velho. Lixa com essa mão, lixa com a outra, né? Aí pincel, estopinha, aquela estopa meio algodão pra fazer o ajuste fino do acabamento.
Aquela estopa que é só um monte de fiapo, né? Um monte de fiapo.
Não, não, assim, não. Mas... Não é. É um outro tipo de espo... É quase como se fosse é um algodão mais rústico.
Sei.
É,
sei
que é pra fazer a etapa final do envernizamento, selador, bababá, aquela coisa toda, né?
Caramba, olha, você era assim, já um marceneiro com 6 anos de idade? 7
não,
anos de idade?
Olha, não. E... Você tá falando com o cara mais velho daqui do grupo, né? Não é bem assim. Mas eu já devia ter uns 13, 14 anos, né, quando eu fui pra lá.
Era no Uruguai ou já era Brasil?
Não, era aqui.
Eu acho que o Oliver nunca morou no Uruguai, morou?
Não, né? Morar não. Só visitei lá meus parentes lá.
Eventualmente. Foi lá só fumar maconha, né? Eu sou vagabundo.
Na época a gente não tinha esse privilégio.
mas vou dizer que isso que o Oliver fazia, pra mim, é o que diferencia o que eu consigo fazer do que o marceneiro consegue fazer. Porque às vezes eu vou ali e monto alguma coisa, tu olha até tá bonitinho, mas não tem aquele acabamento. Não tem a criança Karate Kid ali ilustrando a madeira, sabe?
Não teve um trabalho infantil envolvido, né? É isso. Exato. Que você quer dizer.
O que deixa bonito é o trabalho infantil.
É a mão pequena, né? As mãozinhas pequenininhas.
Exato.
E você, Neto, você lembra qual foi o seu primeiro trabalho?
Eu lembro, contei no último cast, inclusive, aquele de computador que a gente fez.
Ah, é, que você, é verdade, você automatizou o negócio do seu pai, né, e começou a fazer cursinho lá pra galera, não foi?
É, não automatizei, eu informatizei um pouquinho.
Ah, é a mesma coisa.
Automatizar é fazer robô, né, já pensou que foda com 13 anos fazer robô? Mas era aquilo, com mais ou menos 14 anos, eu comecei a dar aula particular de informática pros amigos do meu pai, para eles informatizarem os escritórios deles. Então tinha advogado, tinha outras autoescolas, tinha imobiliárias, essas coisas. Os caras compraram um computador e eu ia lá e ensinava eles a usar o computador. Vamos lembrar que isso era uma era que só existia máquina de escrever, né, gente? Então...
Elétrica!
E foi aí que eu comecei. Ah, tinha bastante dessas máquinas elétricas, é verdade.
Tá bem, né? Porque se fosse da máquina de escrever mecânica direto pro computador...
Cara, mas tinha, viu, Pigzão? Tinha
não, uns malucos que...
Tem gente que é profissional. Assim, a gente tem que entender, tipo assim, mais ou menos, naquela época, uma máquina de escrever elétrica já era caríssima.
Olivetti elétrica.
Um computador é o preço de um carro popular hoje, assim. Não, sim, exagerando, sim. Porque hoje tá muito caro o carro popular também. Mas era uma grana considerável, assim, sabe? Era uma CG0, vai. E aí foi assim, cara, comecei a ganhar uma boa graninha com eles, dando aula, tirava uns realzinho maneiro. Até que lembra que eu falei que com a primeira coisa que eu comprei com o meu primeiro dinheirinho trabalhado foi um Cássio, cara.
É, pode crer, verdade.
Reloginho foda, cara. Mas foi bastante divertido, velho, porque... Depois daquilo, eu continuei dando aula, né? E aí, quando eu menos percebi, eu era professor de informática mesmo.
Assim, um microcampeiro.
Microcampeiro total.
Microcamper. E aí, você, Perotti?
Na minha memória, assim, eu tinha os trabalhos, vamos dizer, trabalhos infantis que eu fiz, assim, em alguns momentos, gente, da minha vida.
Deixa eu só deixar. Não,
trabalhador infantil.
Quando a gente fala trabalho infantil, nós estamos fazendo Nós estamos fazendo uma chacota da gente mesmo trabalhando para os nossos pais e parentes. Não estamos debochando do trabalho infantil, que é um problema sério de verdade, gente.
Então, exato, estamos falando com certeza
da gente como uma brincadeira, né? Óbvio. Imagino que vocês tenham entendido, eu quero deixar clara essa informação para vocês.
É, o primeiro foi num camping. Meu avô morava no interior e na frente do sítio dos meus avós tinha um camping. Eu era muito amigo lá do dono, assim, tava toda hora lá, ele deixava a gente entrar e ficar lá de graça, assim, não precisava pagar entrada nem nada. E ele, hoje de noite vai ter uma festa aqui, não sei o que, não sei se era novo, o que que era, mas tinha uma festa, falava uma festa. Ele precisava de alguém pra ficar coletando as garrafas que iam largando, né, na época era muito as coquinhas de garrafa, também cerveja de garrafa. E o meu trampo era ficar rodando o camping, coletando garrafa e devolvendo pro bar, né. E sei lá, na época deve ter ganhado. Deve ter ganhado meus 20 pila pela noite, assim, que era uma semana de festa nas férias, assim, né?
Olha aí,
bom demais. E um outro trampo daí, empreendedor, né? Da família, foi minha mãe, ela tinha uma máquina de tricô. Só que ela já tava meio cansada, ela não queria mais fazer coisa de tricô, eu disse, eu quero fazer. Porque é só mover pra lá e pra cá o carrinho, né, na máquina de tricô. Você
tá falando de um tear, é isso?
Isso, é uma máquina de tricô, assim.
Mas é um tear moderno, né? Não é aquele... É. Não ficava lá de...
Aquele indígena
de vestido, passando negócio pra lá e pra cá.
O Perocha era uma moira, sabe?
Ele não fazia tapeçarias,
entendeu? Não, mas eu fiz muito. Cachecol. A meia eu aprendi a fazer, porque a meia é mais difícil. O cachecol é a parada mais fácil, porque ele é ele é um negócio quadrado e reto. Então, tu só tinha que encaixar ele na largura que tu quisesse e ir passando a linha e ficar tracando o braço de um lado pro outro na máquina numa velocidade padrão. Não podia nem ser muito rápido, nem muito devagar.
Tinha que acompanhar a velocidade da máquina, né, no caso.
Tu fazia a velocidade da máquina, mas tinha que ser numa velocidade constante, assim, atravessar todas as agulhas. Se fosse muito devagar, travava, e se fosse muito rápido, a linha ficava muito esticada e não ficava um cachecol bonito, né?
Caralho, entendi. Velho, olha,
gente, acha que é fácil, rapaz, vida. É artesanato, mas, irmão.
Olha, me surpreendeu agora, velho.
O cara é artesão, rapaz.
No início, eu só sabia fazer o de uma cor só, né? Que era mais simples, depois tu ia aprendendo a fazer essa coisa de mudar a cor, mudar a linha no meio do tear ali, né?
E hoje em dia você faz cachecol em PNG.
Verdade, olha só. E a meia era mais difícil porque tem a curva do pé, né, do tornozelo, do garrão. Então essa era uma parte bem, bem chatinha de fazer. E também a meia, ao contrário do cachecol, a meia é um...
Tem vários tamanhos também,
buraco, né? A meia é um saco.
É que,
né,
tem um desses que ele é circular, que ele é pra fazer meia.
Sim, esse meu não era circular. Então daí depois a minha mãe tinha que costurar a lateralzinha da meia e a pontinha do pé pra fechar a meia.
Como não era circular, o Perotti usava plantando estrelinha. Daí o tecido saía circular, entendeu? É assim que funciona.
Eu vendi tanto dessa meia, desses cachecol, que na época... Eu primeiro tinha tido um Atari, depois eu tinha tido um Turbo Gamer.
Turbo Gamer,
nós
vendemos... Muito bom.
Não, peraí, você tá querendo me dizer que você comprou o seu videogame?
Não, esses eu tinha ganhado, né? A gente vendeu o Atari pra comprar o Turbo Game, e daí quando a gente vendeu, pai, quero um videogame novo, um Super Nintendo, eu tenho dinheiro das meias, a gente vende o Turbo Game e compra um Super Nintendo. Aí meu pai pegou o dinheiro... Vendeu o Super Nintendo, o Turbo Game, sei lá onde.
Na feira do rolo. E gastou tudo com peça de carro. Isso eu nunca mais vi.
Ele ficou com a diferença, né? Com certeza ele ficou com a diferença, sabe?
Não faço ideia de quais eram os valores, mas nossa, eu sei que eu tinha ganhado uma grana naquela época em meia. Fazendo
meia. E você vendia onde? Tipo, na escola?
Minha mãe, ela sempre tinha, assim, uns contatos com o pessoal de ateliê e tudo.
Ah, entendi, tá.
Então ela tinha um local de costura, então ela pendurava ali, assim, né, fazia as meias bonitinhas e tal.
Ô, Perol, eu tô precisando de meia, velho, sério, você faz ainda ou não?
Pô, não tenho mais a máquina, né, mas já pensei alguma vez em
hoje
comprar essa máquina.
Hoje o Perol, devido à sua profissão, ele tá imprimindo meia, se ele quiser, Neto.
É verdade.
Você para pra pensar, isso daí é lá em 1900 e xa blá blá, e não era tão quente, e é no Rio Grande, era frio pra caralho. Meia se vende sozinha, cara, o cara era empreendedor.
Sim. Pô, meia de lã vendia demais.
Lá se vende meia de dois pares, né, não de um, porque você põe duas de tão frio que tá. Uhum.
Agora eu queria saber, eu fiquei uma dúvida, porque hoje a gente, obviamente, a gente tá gravando agora, mas a gente se fala desde antes de dar apertar o rec, né? E a gente tá sabendo aqui que o Perotti tá gastando o gauchês, que a gente não consegue compreender umas palavras. Tá.
Garrote, o garrão.
O que é garrão?
É o calcanhar, né? O garrão é o calcanhar, isso.
Ai, meu Deus. Hoje, deu calcanhar, né, hoje mais cedo, o Perotti mandou um roupeiro.
Eu desmontei o roupeiro.
E como é que chama aquele bagulho, Perotti, que você falou que é a quadra de bocha? Como é que chama?
É cancha.
Cancha. Cancha de bocha. Cancha de bocha, cancha de bocha, tá certo.
Sim.
É isso, mas
é que também é do sul, né?
Muito bom. As palavras que a gente compartilha em espanhol, porque minha família é toda do Uruguai, aí do lado do Perotti, eu consegui entender. Uhum. Garrão já é um negócio meio que me parece ser mais daqui, né?
Meio grosso, né?
Garrão. E você, Mari? Qual que foi o seu primeiro trabalho?
Então, né, também foi aquela básica exploração infantil de dos meus pais que decidiram abrir uma loja de sorvete e churros. E aí o meu salário era em sorvete e churros.
Caralho, você recebia... Você... Não, calma, ela não gastava o dinheiro em sorvete e churros. Ela recebia em sorvete e churros.
Era meio que isso, meio que, aí toma todo sorvete que você conseguir.
Caralho,
todo
que emprego dos sonhos,
velho. Direto da lata.
Yes. Todo pote de sorvete já vinha faltando um pedaço, né?
Mas eu acho que eu tinha assim uns 8, 9 anos.
Tá, então... mas você fazia efetivamente alguma coisa ou você só ficava
lá? Fazia. Não, eu servia as pessoas, eu sabia fazer os churros. Olha, meio perigoso uma máquina de churros pra uma criança, um monte de óleo quente.
O Oliver Pérez tava mexendo com desempenadeira, sei lá o que aí. Guilhotina.
Eu fico imaginando a Mari servindo as pessoas. Ó, tá gostoso, quer?
Quer? Já chegou com aquela lambidaça assim na bola de sorvete.
Com propriedade, eu convivo com essa mulher e ela, pra fritar qualquer coisa, se queima. Com 11 anos ali, eu não consigo imaginar.
Às vezes ela gastou tudo.
Denúncia, denúncia.
É, eu acho que gastei tudo naquela época, enfim.
E você, Turdinho? Qual que foi seu primeiro trampo?
Trampo? É assim, vale ressaltar que eu cresci em outro país onde não se aplica a legislação brasileira, tá? Então, ali com uns 12, 13 anos, eu fui trabalhando num restaurante aqui no lado de casa, na esquina de casa, assim. E eu fui lá a princípio pra servir sobremesa. Daí na hora que eu vi, eu tava lavando louça e depois passando espeto corrido.
Isso é meritocracia.
Você trabalhou numa churrascaria, então, no seu primeiro tempo.
Eu, inclusive, já fui uma vez, levei uma chapoletada de uma criança enfesada que fez a faca do espeto corrido cortar o meu humilde dedo. Não fora, claro, né? Uhum. Mas... E o pai estava com a razão, porque o cliente tem sempre a razão. Então, foda-se a lógica, né?
Mas... Até quando ele esfaqueia você.
Entendeu? Exato. Teve isso e teve vender uns quadros, assim, eu tinha esquecido disso, mas foi meio que simultâneo, então tá tudo bom.
Ah, você falsificava quadro também?
Isso.
De pintores expressionistas.
Era muita marinha, paisagem, essas coisas. Ah,
você que pintava mesmo.
Vendia bem.
Os artistas artesão aqui, caralho.
Caralho. Quantos anos?
Uns 12, 13.
Com 12 anos, você tá falando que você fazia quadro e vendia? Que foda, cara.
É, daí eu comecei a mexer com computador e jogos e acabou, né?
E acabou, a criatividade foi embora.
Aí acabou a arte.
O computador matou a arte, toma essa, ChatGPT.
Toma essa aí, inteligência artificial.
Bom, ficou faltando eu, né?
O que tu fazia, Guizão?
Cara, o primeiro trabalho que eu lembro, eu acho que eu já devia ter uns... Mais ou menos, mas eu tinha uns 15 anos, eu acho. O pai de um amigo meu, ele fazia festa. Ele era como se fosse um DJ, mas ele não criava os sons. Ele só discotecava, assim, misturava e tal. E ele tinha todos os equipamentos, né?
Porque se ele criasse os sons, ele seria um beatboxer.
Não, você entendeu. Ele não monta, não faz a música.
Ele não fazia mixer. Ele só era o botador de música de festa.
Isso. E ele tinha todos os equipamentos, e uma vez eles iam fazer algum aniversário, alguma coisa assim, ele perguntou se a gente não queria ir lá carregar os equipamentos.
O Guizão foi o Rode.
Fui Rode, exatamente. É? Aí eu falei, cara, vou, acho que pagar. Acho que ele pagou, tipo, R$15. Eu não lembro quanto era bem pouquinho, mas a gente... E aí ele falava assim, ó, vocês vão carregar, a gente carregava, descarregava, eventualmente ajudava a montar, e ele falava, vocês podem ir embora, né, já foi.
Que ano era isso?
Ah, cara, 2000 e pouquinho. Aí a gente começou...
Era um jovem grande pra conseguir carregar equipamento de som, né?
É, e não carregava nas costas também, né, gente? Os aparatos, né, as ferramentas pra carregar. E aí eu lembro que ele deixava a gente, né, fazer o trampo, deixava embora e falava, ó, lá pelas, sei lá, 6 horas da manhã, vocês voltam pra gente carregar tudo de novo, tá, não sei o quê. E aí a gente começou a ficar na festa. Porque, pô, molecada, a gente queria ficar, né, ver, participar e tal. E aí a gente começou a brincar com isso, assim, a gente começou a meio que agitar a festa. E a gente meio que foi promovido a agitador de festa.
Caralho!
Olha só, mais uma vez a meritocracia aí.
É, se você contar isso com meritocracia, sim. Aí a gente figurou agitador de festa e chegou uma época em que eu era o DJ. Eu que fazia esse trampo de DJ aí, de eu trocava as músicas, de eu selecionava o som, eu mexia nas luzes, eu fazia tudo, assim, nas festinhas. E a gente meio que começou a fazer um público, assim, disso, assim. Então, a gente avisava que ia pras festas, curtir, não sei o que e tal, e foi. E a gente meio que trampou fazendo isso, assim. Meu primeiro trampo que eu lembro era isso daí, cara. A gente trabalhava carregando coisa em festa, depois a gente meio que virou uma empresinha de... Não era uma empresinha, porque a empresa já existia, né? Mas eu virei DJ, virei DJ de festa. 16 anos, sei lá.
Pra quem achou que o Guizão ganhava pouco, eu chutei 2002 e fiz a correção aqui, dá 77,33. Então, porra...
Não, era pouca coisa, pô. A gente não tinha festa todo dia, né? Não tinha festa toda semana, nem nada. A gente começou, depois de um tempo, a gente começou até ter festas em outras cidades, assim, a gente pôde ir pra outras cidades e tal.
Turnê.
É, esse foi o meu primeiro trampo remunerado mesmo, assim, e foi esse.
E você tinha quantos anos?
Cara, eu tava na escola ainda, devia estar no segundo colegial, o quê? Primeiro, segundo, 15, 16 anos?
Não, bom, uma boa idade.
E era isso aí, gente, eu era o liminha do... das festas de 15 anos de Guarulhos durante um tempo.
Liminha, foda, hein?
Pelo menos não era Patati, né? Tem alguma coisa assim, então tá bom.
Ah, se fosse Patati e Patatá, ia ser doido também, pô, eu achei maneiro.
Eu já contei pra vocês a história que eu entrei no camarim do Patati Patatá?
Eu já contei a história pra vocês que o Patati Patatá foram me procurar na minha agência, que eu trabalhava?
Nossa! Muito bom,
cara! Conta a sua primeiro, depois eu conto a minha.
Cara, a Dé foi convidada pra fazer uma apresentação de dança numa TV de Americana, Araraquara, que eles eram daquela região ali, né, o programa deles. Aí ela foi convidada pra falar um pouco sobre a dança do ventre, essas coisas, e ela foi convidada pra ir nessa TV fazer lá uma entrevistinha. E nessa aqui, que a gente tava indo, eu fui levar ela, eu não lembro qual BO que deu lá, que o outro entrevistador não foi. E aí, a Débora virou e falou assim, não, meu namorado é psicanalista clínico, por que vocês não falam com ele? Aí ele, ah, tá bom, chama aí, bota ele aí, vai só pra tapar buraco. E aí eu fui lá e fiz uma entrevista lá na televisão. Eu lembro que a gente foi falar sobre, já sei lá, síndrome do pânico ou qualquer coisa assim. Mas era uma doença da moda da época. Nessa brincadeira, eu tive que trocar de roupa, né? Porque eu não fui preparado. Aí os caras me levaram pro camarim e me emprestaram uma roupa. E cheguei no camarim.
De
tinha...
patati e patatá, imagina. Estamos aqui com o
José médico patati e patatá.
Psicanalista clínico?
É que a roupa do patati seria esse
direito. Boa tarde, Neto. Ele aperta o narizinho.
O Neto, o Neto era a versão brasileira do Pat Adams, né?
É exatamente o que eu tava pensando, aquele jalecão enorme, uma flor no peito,
olá, pezão gigante, sapatão gigante.
Não fiquem tristes. E aí quando eu entrei no camarim lá pra trocar, era enorme o camarim, tinha uma arara, que eu juro pra você, tinha uns 4 metros assim de arara, que ligava de uma parede a outra assim no camarim. E no meio ali do bagulho tinha as roupas deles, assim. Sabe aquela roupona gigante, palhaço?
Eles estavam desmontados?
Não, eles não estavam lá.
Ah, tá.
Era um dia que não era da gravação deles. Tinha o cenário deles, estava tudo lá, mas não era dia de gravação deles. Era desse programa que eu ia fazer entrevista lá, né?
Esse dia eles estavam procurando o Guizão.
É. Por um instante eu achei que ele tinha
conhecido... Não, porque eles foram buscar de roupa. Eles foram buscar fantasiados de patati patatá.
Bom, aí eu me lembro de chegar, pegar a roupinha, assim, eu falei, Odete, tira uma foto aí. Aí, tipo, sabe quando você coloca, quando você vai experimentar a roupa que você põe na tua frente? Sabe? Aí eu fiz isso, assim, ela tirou foto e tal, guardei, eu falei, vou ficar mexendo também, né? Vai que eu rasgo o bagulho aqui. E aí foi isso, aí depois rolou normal o programa, a Débora dançou, eu apresentei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu me lembro de perguntar, falei, viu, aqui, quando que o Patati ela tá grava? Falei, ah, é só no outro dia e tal. Ah, tudo bem, eu queria dar tirar uma foto com eles.
Comigo foi assim, né? Então eu trabalhava numa agência lá em Bauru e na frente tinha uma creche, uma escolinha de criança, assim, na rua da frente, assim, né? De frente pra agência. E aí eu tava na gráfica. Tinha uma gráfica lá perto que a gente fazia trampo direto, aí eu ia lá na gráfica também, porque eu trabalhava com direção de arte, eu ia lá na gráfica. Eu ficava conversando com os caras, ia lá resolvia as coisas, eu mesmo cortava, eu mesmo imprimia os bagulho lá, né? Aí um dia eu tava voltando da agência com as impressões dos clientes, assim, com os mockups e tal, abro a porta da agência e o Patati Patatá dentro da agência. Em pé.
Vestido?
Vestido.
Caralho, mano.
Melhor
que fazer foto, né? Alguma coisa?
Em pé, olhando pra mim, assim.
O Guizão entrou e falou, olá, amiguinho.
Não, ele falou assim, você que é o Guilherme? Eu falei, sou eu. Aí, a sua namorada está te esperando lá fora. Eu falei, ah. Aí eu falei, que porra é essa, velho? Aí o que aconteceu? Os caras eram Patati Patatá, foram contratados para fazer um showzinho na escolinha da frente. Não, cara,
eu imaginei eles. Você que é o Guilherme, isso? Quantos aninhos você tem, Guilherme?
Se fosse teu aniversário, ia ser maluco.
Puta, ia ser foda. Aí eles foram contratados pra fazer um showzinho na escolinha da frente, aí eles viram que era uma agência na frente da escola e foram lá, entendeu? Só que nesse meio do caminho eles encontraram a Carol, que tava me esperando por algum motivo lá na frente. Aí eles começaram a conversar com ela, e aí eles foram me buscar lá dentro da agência, cara. Aí eles foram lá, deixaram o cartão, né, deixaram...
Mas enquanto Patati e Patatá, eles são uma entidade que falam daquele jeito, é isso?
É, eles falaram um pouquinho, mas depois desmontaram, né? Tava no meio da agência e tal, não precisava, né? Se manter naquele personagem com a gente lá dentro, né?
Acabaram com a magia.
Deu uns 2 minutos, aí os caras, eles desmontam o personagem. Puta que pariu, mano. Todo dia isso, acende um cigarro.
Caramba, como é que chama o palhaço dos Simpsons lá?
O Crush.
Crush.
Eu tava pensando nele.
Cara, o exemplo.
Tomando no cu e Patati. É foda, o Patatá.
Tem um anime de idols, que na verdade são caras da Yakuza que foram transformados em idols. Goku, que é exatamente Shufu essa cena aí. Aí, ó. É. Temos um especialista conosco. E é exatamente essa cena, assim, porque tá lá os caras fazendo todo evento de idol, tudo felizão e tal, termina, eles vão pra trás do palco, estão agachados, fumando, bebendo uísque, que merda, todo dia essa porra, não aguento mais.
Só que eles são meninas, né? Esse que é o ponto, é bom demais.
Foram graças à tecnologia da Tailândia.
Tecnologia tailandesa.
Eu acho que esse anime não é muito correta a premissa dele, mas de qualquer forma não, é engraçado, okay. Sabe? Tipo, né? Eu gosto quando um dos... Eles estão numa fila de autógrafos, assim, e daí tem um cara muito escroto, assim, que tá, tipo, assediando um deles, assim, né? E vem um nerdão, assim, maior e protege ele, sabe? Daí ele fica todo corado. E ele fala, por que eu tô corado? Muito bom.
É muito bom porque tá no tema de trabalho, porque os caras trabalhavam pra Yakuza e depois tem que trabalhar como idols, né? Pra pagar a dívida deles.
Agora, desculpa a ignorância, o que é um idol?
Basicamente, cara, o que o Zão era ali na festa.
Aquela banda de K-pop da vida são os idols. Os integrantes são os idols.
Ídolos.
Os artistas.
Os ídolos, é isso?
Eu acho que um idol é um artista 24 horas, cara, porque a vida deles é regulada, né, cara? É um negócio muito louco.
Não pode namorar, tem que pedir desculpa porque tá namorando.
Tô todo...
Rolou isso.
Uma pressão do trabalho forte,
assim. Uma pressão do trabalho, exatamente.
No Brasil, a gente teve a Maísa. Sacanagem.
É a outra lá, como é que é o nome dela? Larissa Manoela.
É. Configura bem.
Eu até tava vendo uma questão que era que exatamente questionava isso sobre, né, o trabalho, principalmente sobre atores, né? Que a gente até. O pessoal meio que reclamando assim, até quando a gente vai ter adolescentes de 27 anos na série, né? Interpretando o pessoal do ensino médio. É aquela coisa, né, gente? Ou a gente tem alguém ali de 24, 27 com uma interpretação legal, ou a gente vai apoiar o trabalho infantil cada vez mais, né? São dois pesos, duas medidas.
Mas você falou duas coisas positivas, não tô entendendo. Humor! Hashtag!
Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar.
Oliver, vamos relembrar umas histórias que você tem histórias icônicas de trabalho que você já contou nos programas passados, né? Eu quero que você me lembre, eu sempre tenho essa na cabeça, eu quero que você me lembre aquela vez que você foi trabalhar num frigorífico.
Ah, sim.
Caramba.
Puta, que pariu.
Pro frigorífico não, ou foi fazer um trabalho?
A nossa empresa é uma empresa que presta serviços, né?
Essa
e
história
aí,
é genial.
O que que acontece? A gente tinha que passar um trecho longo de fibra ótica de um lugar pro outro, porque era uma fábrica muito gigante. E, tipo, simplesmente os lugares não se comunicavam, né, pra fazer uma rede. E obviamente que, assim, é muito legal ver o serviço pronto, porque, tipo, tá lá uma câmera, né, uma antena Wi-Fi, né, um access point, um computador em rede, tudo é muito bonito quando você vê superficialmente. Mas ninguém vê por onde o cabo passa, né? E aí que entra o nosso trabalho sujo, né? Você imagina que é um frigorífico, e aí o pessoal mostrou, olha, o trecho do cabo é por esse túnel subterrâneo, né, que passava perto do abate de animais e coisa do tipo. E por algum acaso esse túnel passava um trilho, que é muito engraçado, porque os caras, eles têm uma rede de trilho móvel, né, uma esteira, melhor dizendo,
uhum,
onde passa tudo quanto é carne e mercadoria reprovada e bicho abatido que por algum motivo foi descartado logo depois do abate, entendeu? Mas o cara não tem a porra de um cabo já passado lá, entendeu? Então, a porra do trilho
cada
tem.
Cada coisa na sua vez.
É. E aí, obviamente, lá vai o Oliver no início da sua carreira. Eu tinha que passar por debaixo dessa esteira. E eu imagino que seja esse episódio que o Guizão quer que eu lembre.
Talvez.
Em que quando eu estava saindo com a missão concluída por debaixo da esteira, a esteira estava passando tripas.
Ah, essa mesmo.
É, nem sempre tudo fica dentro. Porque, porque assim, a gente tem que imaginar, é uma, como se fosse uma calha, né? E dentro dessa calha tem a esteira por onde corre toda essa nojeira. Só que, meu, o que joga as coisas lá dentro é tudo um sistema automatizado. Ninguém... E o sistema não necessariamente joga as coisas tudo lá dentro, né? Às vezes fica arrastando as coisas por fora. E quando eu estava saindo do buraco, um intestino, alguma coisa do tipo, deu umas 10 voltas no meu pescoço.
Ah.
E é isso.
E o Oliver foi estrangulado por uma tripa de porco, no seu trabalho.
Então você saiu de um buraco do chão melecado e sujo, é isso?
Cara...
Você gritou freedom, pelo menos?
Quantas vezes você pode falar assim, eu trabalho com tecnologia. É. Tá, qual foi o seu dia mais bizarro? Sei lá, o dia que eu fui estrangulado por uma tripa de porco.
Pois é, cara. E assim, eu lembro que eu não conseguia desenrolar aquela parada, porque é tudo viscoso, assim, cara. Porque é tipo assim, essa esteira ela vinha numa velocidade relativamente alta pro que ela fazia, entendeu? Então quando a tripa veio no meu pescoço, ela vai.
Ela chicoteou você.
Isso. E aí, cara, eu não consegui desfazer, eu tive que arrebentar elas.
Imagina se tivesse que falar pra sua mulher por que você morreu e explicar isso, cara.
Isso daí, essa morte nunca entraria num filme do Premonição, porque ela é forçada demais, entendeu? É extremamente fora de conjuntura, então não dá.
O engraçado assim, porque todo mundo tava me esperando pra fora do túnel, né? Eu saí. E eu imagino que na cabeça dos caras, hoje eu fico pensando nisso, né? Porque eu sei do meu drama lá dentro, ninguém sabe porque eu passei. Uhum. De repente sai um cara com cara de nojo.
Com cachecol de porco.
Não. Todo manchado de sangue. E acho que eles tiveram... Você sabe quando aquele cara do Robocop morre derretido no tanque? Acho que eles viram a mesma coisa.
Mas, cara, não era só passar um cabo?
Caralho, ninguém tem um urso vivo lá dentro desse lugar? O que que tá acontecendo?
Ainda bem que mandamos óleo,
velho. É, o cara sai puto gritando, na próxima vocês põem o Wi-Fi, porra! Né?
Não, cara, e é foda, porque assim, a gente tá. Eu tô falando isso é 1998, 99. Sabe?
Caramba!
É, era o início das redes, assim, sabe? Então não, era tudo muito eu precário. Impressionado,
fibra naquela época, pô.
É, então. Eu comecei a trabalhar com fibra ótica em 95.
Que isso? Isso,
não. Eu me lembro que eu aprendi no técnico. Não, existe fibra, mas ninguém usa. Tipo, era mais ou menos isso.
Eu acho que a primeira coisa que eu ouvi sobre fibra ótica foi: o Japão é coberto de fibra. Eu falei, caralho, que coisa incrível. Só, tipo, surreal.
É uma grande estufa.
Parabéns.
Tinha uma coisa que eu sabia que era de fibra, que era os cabos submarinos, né? Intercontinental.
Sim. Que por sinal era um desses cabos que os Estados Unidos espionavam o Brasil, né?
Então, não sei.
Agora espiona de muitas outras formas.
É, sim.
O TikTok espiona bem mais.
É porque, a tecnologia, o cabo em si, a fibra, ele é um sistema tão foda que passou o tempo e, tipo, todo o equipamento, né, switch, roteador, essas coisas, tudo melhorou. Mas a fibra continua a mesma, né? Nada precisou evoluir além daquilo, entendeu? Então a fibra é praticamente a mesma coisa desde aquela época quando começou a ser implantada até agora, entendeu?
E que a gente aprendeu, não coma porco, coma fibras. Pronto.
Mas e aí, o porco te mandou alguma mensagem, Oliver, no fim das contas?
Se for do além, né? Porque
algum presságio.
A tripa dele tá no meu pescoço.
Nossa, olha.
De repente eu vou pedir de ajuda.
A cidade que eu tava trabalhando, a maior empregadora era essa empresa frigorífica, né? Praticamente aquela que é uma cidade pequena, então toda a parte de renda da cidade, de emprego, tudo gira em torno dela, cara. E assim, ela é tão grande, velho, que tipo, a cidade toda, ela fede a alguma coisa relacionada ao frango. Eu não sei, acho que os caras queimam pena de frango e essa porra emporcalha todo o ar, assim, sabe?
Pode ser o pelo do porco também, porque ali em Carapicuíba, onde eu fiz curso, eles tinham não sei se era um matador, não sei que parte do processo do porco era, mas ali fedia a
Às vezes eles incineram os corpos das pessoas que caem nessa esteira aí, né? Porque tem que esconder, pelo menos. Não,
mas conseguiram um banho, uma troca de roupa pra ti, alguma coisa? Não,
sim, como a gente trabalha com fibra, a gente tinha litros e litros de álcool isopropílico.
Ele bebeu.
O cara bebeu.
Ele mergulhou no barril de 20 litros.
Mas
né?
Como a gente trabalha desde a parte do cabo até a terminação, que é o negócio mais delicado, e a gente tinha lencinho, a gente tinha fibra ótica. Meu, gastei uma caixona lá de lenço.
Eu fiquei nisso, né? O ideal seria um banho, ducha, sim, né? Não. O Oliver ali se limpando com lencinho.
Mas nossa, é foda. E esse frigorífico, eu tô lembrando agora também, ele tinha uma parada, cara, que se chama lago de decantação.
Nossa!
Cara, é tipo um... Você imagina...
Pronto, virou duna, nome, mas troca água por outra coisa.
É, exatamente. Você imagina assim, não vou te falar que é uma lagoa grande como o Ibirapuera, porque não era. Mas assim, é grande. E tu imagina uma lagoa, cara, com restos de gordura animal, né? E aquela parada, eu não sei com que... Eles decantam aquilo, acho que alguma coisa vai pro fundo, o que sobra é água. Eu não sei direito como que era, velho. A gente trabalhava lá perto, cara, fedia aquele negócio, meu irmão. Eu sei que nessa época, eu devo ter ficado, depois desse serviço, eu passei sem comer frango, tipo, sei lá, uns 6 meses pra mais, sabe?
É, dizem que muitos produtos... Né, produtos animais são embaçados mesmo, né? Mas dizem que muitos produtos, se você vê fazendo, você não tem coragem de comer mais, não.
É, esse especificamente, ele era um abatedouro de aves e suínos, né?
Uhum.
Mais tarde, a empresa pegou um serviço no Mato Grosso e a gente precisou, tipo, visitar uma fábrica existente pra ver como que funcionava os esquemas, né, Pat? Ter noção mais ou menos do que a gente precisava fazer lá no Mato Grosso.
Uhum.
Mas isso daí foi só vistoria, não era nenhum trabalho lá no local nem nada. E lá a parada é bovinos. Cara, o negócio é muito mais agressivo, velho.
É.
Porque a gente via desde o animal sendo morto, porque assim, o animal era morto e pendurado num trilho aéreo. Você imagina, cara. Uhum. É que, assim, as pessoas que vivem nessa área urbana, elas não têm ideia do como que é o grande um boi, velho. Como que é grande esse bicho, tá ligado? E eles penduram essa parada, velho, aéreo. E são vários, um atrás do outro, cara. Era um frigorífico considerado pequeno, com capacidade de 1000 cabeças por dia, velho, de abate, sabe? E aquele bichão, a partir do momento que eles penduravam nesse trilho, ele só saía encaixotado no final do processo, cara, sabe? É um negócio impressionante. E aí eu ficava imaginando, pô, os caras que vão desmantelar o boi, eles devem ter uma roupa especial, né? E não sei o quê. Mano, meu irmão, o cara...
Nos anos 90?
O cara... Não, anos 90 não, isso daí já era 2007.
Cara, fosse nos anos 90, ele fazia isso aí fumando.
É, e tipo, no final, cara, tava os carinha de camisetinha, sem porra nenhuma, cara. Os caras cobertos de sangue, de cima a baixo, meu irmão. Sabe?
Caramba.
A gente que visita essa parada uma vez, duas vezes na vida, a gente fica chocado, meu irmão. Tem um lá que...
Você não tá acostumado, né, velho?
É, e tipo, a gente foi obrigado a ver processo por processo. Tem um cara lá que
recebe o boi assim que ele é abatido. Ele rasga o...
Bom dia, eu sou o professor Federman da Rádio Difusão da Warner Brothers. E vocês assistiram Uma Visão Relaxante. Visão Relaxante é um processo que insere imagens calmas e agradáveis nas cenas que podem ser intensas demais para as crianças que estão assistindo.
Numa outra dessas esteiras loucas
que eu quero manter...
Essas que esgana pessoas.
É. Mas, cara, é um negócio, assim, impressionante também, velho.
E lembrando, gente, chocado, que o Oliver trabalha com fibra ótica. Tá, tudo isso aí que você tá ouvindo são side quests do trabalho do Oliver, entendeu? Side
quests. Eu vou salvar essa parte pra toda vez que me perguntarem: nossa, por que você é vegetariano? Eu
tô chocado. Você que quer ser profissional da informática, se prepara, né?
É, e não adianta, vocês estão falando mal. Não, cara, o processo é assim. O que você come aí na sua mesa vem desse mesmo processo. É igual pra todo mundo, velho.
Entendeu? Até porque o boi tava vivo, né?
Sim.
Então, presume-se que ele morreu.
De graças a Deus que tem gente que tem a manha de matar o bicho pra você. É
verdade. Eu aqui no interior, eu cheguei a ter um pouco de convivência, assim, né? Com isso daí, que meus tios, eles criavam. Então a gente ia pro interior, eles...
Ô, Perotti.
Ah, escolhe aí um pra carnear e tal.
Ô, Perotti, como chama boi aí?
Boi, boi, então tá vaca, bom, gado,
touro. É assim, ó.
É normal.
Vem boi.
É Jefferson. Jefferson. Não, chama de Carlos, mas você pode escolher o nome que você quiser.
Tu não pode dar nome, senão que você apega ao bicho, né? Não,
eu tenho uma fazenda aqui com 10 mil Jeffersons.
Sabe, eu tenho um problema que no Minecraft, todas as minhas galinhas chamavam Jennifer...
Puta,
e meu. Aí, eu comecei a trabalhar com uma Jennifer em um certo período da minha vida.
E aí, ficou difícil.
Foi um pouco difícil.
Eu, uma vez, trabalhei com uma pessoa que tinha nome de uma cachorra minha também. Só que é foda, porque isso é sacanagem minha, porque eu dou nome de gente pros cachorros de casa.
Ah, sim.
Priscila?
Era a Hannah.
Nossa. Pô,
ainda.
Eu devo dizer que se um dia você trabalhar com uma droguinha, você tem que avisar a gente.
Eu queria ver.
Verdade.
Eu lembro uma vez no programa do Jô Soares, eu não sei se é verdade, tá, gente? Isso é uma coisa da Idade da Pedra. Que ele comentou que tava, naquela época, previsto um projeto de lei pra evitar que se desse nome de pessoas animais. E o Jô Soares, puto, porque o cachorro dele chamava Oswaldo. Sabe, isso daí é interessante.
Ah, cara, é assim, a minha melzinha, o mel dela é de Melissa, né? Então,
é o nome da minha irmã.
Então, e eu vejo da seguinte forma: todo mundo aqui gosta muito dos seus cachorrinhos, ama muito os seus animaizinhos. Então, isso nada mais é do que uma homenagem. Então, eu vejo isso como um lado bom da coisa, sabe?
Uhum.
É, não pro lado ruim. Você chegar e falar assim: isso aqui é meu cachorrinho, o Neto. Eu falo: ai, que fofo, obrigado. É assim que eu reagiria, mas tem gente que não gosta.
Tem gente que não gosta e azar o seu.
É, bem isso.
Ao contrário de uma amiga minha, que o cachorro dela era o Satanás, meu irmão. Mordia ela, mordia a dona. Mordia ele mesmo, mordia os outros cachorros, e o nome dele era Puffy. Ah, vai. Ah,
mas ele era um poodle, com certeza.
Às vezes era a raiva do nome, pô. Tinha ódio. Vai ver o Puff aqui, eu sou filha da puta.
Vocês sabem que nomes eles têm uma certa carga, né? Então, uma vez eu tive um gato chamado Smeagol e ele meio que era o demônio, assim, sabe? Tipo, ele pulava na gente, mordia e exigia ração e morreu. Então, o final, né? Indo numa poça de lágrimas, ele morreu, assim, sabe?
O cara descreveu aí o Senhor dos Anéis.
A vida. Mari, você tem alguma história pra contar?
Várias, mas eu não sei se prescreveu,
não pode, tá? Só pra deixar claro.
É, eu já pego uma história de 5 anos, pelo menos.
Não, gente. Bom, eu já trabalhei de muitas coisas, né? Já tatuei pessoas.
Aí, você já foi tatuadora?
Já.
Na cadeia.
Na cadeia.
É de verdade, gente. Eu tenho até tatuagens que eu mesma fiz em mim. Mas também não deu certo. Ai, é ridículo o motivo pelo que me mandaram embora.
Pelo que te mandaram embora?
Ai, porque estava eu lá feliz no meu trabalho.
Isso já é motivo, né? A pessoa tá feliz,
Não pode. Isso aí, viu?
Aí, de repente, entrou o cunhado de uma amiga minha, que era, tipo, minha melhor amiga. Eu falei, olha, amiga, o seu cunhado tá aqui. Ah, mas ele tá com uma menina.
Caralho. É. Que rato, hein?
E aí...
deu a letra.
E aí,
deu a letra.
Sem querer, eu contei das pulações de cerca, entendeu? Só que esse cunhado, ele era muito amigo do dono do estúdio. E aí eu levei um grande esporro. Assim, do tipo, você não pode falar das intimidades dos
cadê o sigilo? Sigilo, tatuador, tatuador cliente.
A famosa tatuagem do sigilo, né? Você tem você não sabe que a nossa empresa é regida pela LGPD, caralho, né?
Porra. Mas já tentei salvar vidas de pessoas falando, olha, cara, não tatua o nome do seu namorado, não. Não faz isso. Aí. Não faz isso. Daí a pessoa falou, não, eu tenho certeza, é ele.
É pra sempre, é pra sempre.
É, ele tatuou na virilha, cara.
É um lugar legal,
A tatuagem é pra sempre mesmo.
Aí, depois disso, passou mó tempão, daí estava eu curtindo meu carnaval, daí eu fui passar lá no estúdio pra dar um oi pra galera, daí tava essa menina lá sentada, daí ele olhou no fundo dos meus olhos e falou, você lembra de mim? Aí eu falei, não? Aí ela, pois é, mas eu lembro de você. Eu tô indo cobrir hoje uma tatuagem que você me disse pra não fazer. Eu falei, ah, é? O que que era? O nome do meu namorado. Eu falei, ah, do ex, né, no caso. Eu falei, bom, então tá aí, né, querida?
Avisada foi, né?
E o nome desse namorado era Jefferson.
O que o conselho não ensina, a vida ensina.
Pois é, mas já trabalhei, né, antes do meu trabalho atual, como agente administrativa, eu era educadora social, ou, como diz na minha carteira de trabalho, mãe. Então vocês me respeitem.
Você era uma mãe CLT.
Eu era. E antes disso era babá. Olha só.
Conheci uma mãe profissional.
Caramba, velho. Sou.
E o pior é que os homens que trabalham lá também são mães, tá?
Eu senti preconceito nessa frase, tô aqui reclamando, tá? Porque não é pior, é melhor, é incrível, é fabuloso.
Tinha que levar várias crianças em vários lugares. Uma vez estava eu levando um adolescente para ser internado no hospital infantil. E quase eu fui internada no lugar dele. Assim, pra quem não conhece a minha cara, talvez eu aparente ter alguns anos aí a menos do que eu tenho. E nessa, uma mulher, ela me olhava, eu percebia que a moça lá do hospital ficava me olhando. Aí teve uma hora que ela me cutucou, assim. Aí quando eu dei uma virada, meu crachá quase bateu na cara dela. Ela falou, ah, não, tudo bem.
Segurança, pode voltar,
pode
voltar.
Eu achei que você era paciente. É, foi tipo isso. Eu falei... Meu Deus, eu quase fui internada no hospital infantil.
A pessoa ia ver você lá todo tatuado e falou, nossa, essa menina, coitada. Olha, essas tatuagens, parece ela mesmo que fez as tatuagens aqui.
Isso aí é um terapeuta ver a Mari andando tatuada assim, já brilha o olho. Assim,
cara, né? Era um trampo complicado mesmo, né? Eu lembro que você falava, você fazia uma... Você fazia um turno bizarro também, né? Tinha um...
É, eu trabalhava... tinha dia que eu trabalhava de dia, aí trabalhava à noite no dia seguinte, daí no outro dia eu trabalhava de dia, 12 horas, né? Então, assim, minha cabeça começou a ficar simplesmente maluca. Mas ali é um trabalho que... Ai, credo, pesei o clima!
Não, pô, mas ali é um... São histórias de trabalho, ali infelizmente. Não são todos os trabalhos que são animar festas, entendeu? Receber o patati patatá, a gente precisa trabalhar, gente, faz parte.
Fazendo uma ressalva que esse trabalho dela é fora do Brasil, em nenhuma cidade desse estado,
isso.
Tem partes engraçadas do trabalho dela. Ela trabalhou com um cara chamado Stuart, conta, amor.
Stuart? Ai, tinha o Stuart, gente, ele era ótimo. Eu tenho vários vídeos do Stuart trabalhando, eu era um rato, assim, ele devia ter uns 20 centímetros.
Realmente era um rato, caralho.
Olha, ele era que um genial, rato. Velho.
E aí, as medidas que encontraram, falaram, nossa, não pode ter um abrigo aqui, tá cheio de crianças, como é que vai ter um rato aqui em cima, né, aqui dentro? Aí eles colocavam aqueles adesivos de pegar rato, sabe, em todos os lugares, cheio de comida. Aí você dava uma voltinha, quando você voltava, não existia mais comida, e o adesivo tava lá.
Enquanto
intacto.
Isso, as crianças andando com 32 adesivos. Nas... tô brincando, tô brincando.
Ai, que horror!
Mas
que
o Stuart era horrível mesmo. Mas era divertido, porque às vezes você tava lá na cozinha com a criança fazendo a jantinha delas, aí de repente você só viu assim, ó, o Stuart passando assim por cima da... Primeiro ele passava pela geladeira, e aí ele se enfiava na janela, cara, que tinha uma tela. Eu não sei o que ele fazia. Eu acho que Stuart pode ser um rato sobrenatural.
Pelo tamanho dele, eu acho que ele caçava gaivotas, mas tudo bem.
Mas a nossa primeira interação foi ele comendo ração de cachorro, que a gente tinha cachorros lá no... Tratava dos cachorrinhos da rua, né? Porque é educativo para as crianças ter cachorros, aparentemente.
Fora do Brasil.
É isso. Lá na...
Hungria.
Escócia.
Hungria.
Eu escolhi a dedo pra isso.
Escolheu a dedo automático, né?
Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar.
Eu tava aqui pensando, da época do meu primeiro emprego formal mesmo, né? Que primeiro eu entrei num estúdio de fotografia, mas eu entrei como técnico em informática, nada a ver com a parte de fotografia. Né? E bem nessa coisa de ajeitar a rede, consertar computador. E depois de uns 2 meses lá dentro, não tinha muito mais o que eu fazer. Eu já tinha realmente feito tudo que tinha pendente. É. E daí eu ficava lá sentado, esperando problemas acontecerem. Era praticamente esse meu trabalho. Eu deslocava de Novo Hamburgo para Porto Alegre, são 50 quilômetros, para sentar numa salinha e ficar esperando problemas acontecerem.
Até que ele começou a causar os problemas.
É isso que eu ia perguntar. Você nunca fez isso? Eu fazia isso, tá? Só para deixar claro.
Não. Às vezes eu iniciava a internet só para causar, só para mostrar a importância. Daí ia lá, sentava lá no servidorzinho, lá, abria o Linux, né? Vou ter que reiniciar aqui, hein? Pá, 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 pá. Na época, internet, sei lá, de 3 megas, incríveis 3 megas. Mas o que eu... Daí depois, lá nesse mesmo estúdio, eu comecei a trabalhar, eles começaram, ó, tu tá de folga aí?
Tá fazendo porra nenhuma mesmo?
É, já tá tudo resolvido. Vem com a gente nos trabalhos de fotografia, porque a gente precisa de alguém que saiba mexer em computador pra... descarregar cartão, formatar o cartão da câmera. Isso era algo muito difícil para os tiozão que tinham vindo da época do filme fazer, né?
Então é uma profissão, né? Que é isso daí no cinema,
tem.
Né?
No vídeo é mais comum, é basicamente o cara que organiza os vídeos, né? Na foto não é tão comum. Na foto, tipo, é o assistente de foto que faz tudo. A foto não tem uma divisão tão específica, né, dos trabalhos.
Uhum. É porque no cinema, né, no ramo do cinema, existe uma pessoa que ela é responsável por descarregar os cartões, subir numa pasta, formatar, isso. Né, mandar...
Então, então o TI, ele é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, é isso?
Exato, verdade. Mas eu sempre me lembro, o dia que eu percebi que o meu trabalho tinha uma certa importância, né? A gente tinha ido tirar umas fotos que era para uma marca de calçado, que é fazendo catálogo deles, e era numa faculdade, assim, usando a pista de corrida da faculdade, para os calçados esportivos, então era bem variado. E a gente ficou o dia inteiro lá. Na época a gente levava um daqueles iMac bolinha, aqueles coloridos, sabe? Aqueles iMac de tubo, não levava um notebook, levava um iMac de tubo, ligava numa tomada. E eu ia ficar, eu basicamente montava a minha estação né, num lugar dessa faculdade. Eu sempre me lembro daí, a gente tá lá o dia inteiro trabalhando, eu entendo, o pessoal tá cansado. Mas, meu filho, chega ali, eles terminaram de fotografar, chegavam com, sabe, 4 cartões de memória, na época que era o USB 1.1, pra eu descarregar, 4 cartões de 64 mega, que na época era 20 minutos pra descarregar cada cartão no computador. Então, gente, tem que esperar descarregar aqui. E eu me lembro que ele sempre brincava, assim, ah, vamos embora, hein? Ó, vamos te deixar aí. E daí, nesse dia eu peguei e percebi, cara, tá todo o trabalho que foi feito no dia inteiro desse computador aqui. Ninguém vai me deixar aqui, não.
Falou, vai embora, você vai ver o que vai acontecer.
Vai.
Numa situação parecida, uma vez eu dei o erase no cartão e...
Então, num outro trabalho que eu já tava meio que como... Eu tava dando uma gerenciada no equipamento do estúdio. E então eu tinha que preparar também o equipamento quando a gente ia sair em externa, assim. E nós ia ir pra uma... Acho que pra uma praia aqui, né? Pra Torres, que é uns 200 quilômetros de Porto Alegre. Ah, fiz todo o equipamento e tal. Chegamos lá e cadê os cartões de memória? E não achava cartão de memória, puta que pariu. E nada de achar
cartão. Famoso cartão de esquecimento.
Exato. E eu olhei pro assistente 1 do fotógrafo, e os cartões de memória. Ele, eu achei que tu tinha pego. Então, pô, eu achei que tu tinha, que era o teu trabalho, né?
Nem que é culpa sua, né?
Chegamos nós dois com cara de criança cagada, assim.
Famoso, deixa que eu deixo.
Não temos cartão de memória. Meu cara, como assim, cara? Não tem, né? Tipo, cara, equipe, sabe? 20 pessoas tinha ido de duas vans, sabe? Fazer trabalho. E no mínimo, se tivesse que atrasar algumas horas, eu disse, vamos catar uma loja aqui e tentamos comprar uns cartões de memória. Só que na época não era que nem é hoje, cartão SD, sabe?
É, eles tinham um negócio diferente,
Era um cartão Compact Flash, que é um cartão diferente, tu não achava
Inclusive, dependendo da máquina, ainda é diferente, né, eu acho.
Isso. Mas é um cartão que tu não acha em qualquer local. Hoje, tu vai numa cidade de praia, tu vai achar um cartão, provavelmente, dessas máquinas melhores. Naquela época, não. Ainda era muito novidade. Tanto que o fotógrafo, ele tinha o costume de levar uma câmera de filme junto. Porque ele dizia, se der merda nessas câmeras digitais que eu não confio, eu clico com filme. E daí ele já tava, vou clicar com filme e vou cobrar de vocês esse filme. Né? Vocês dois vão dividir essa bronca aí. Eu tenho uma ideia. Ficou eu o dia inteiro, na época a gente já tava com notebook. Ficou eu o dia inteiro andando atrás do fotógrafo. Plugamos a câmera dele no notebook, um cabo FireWire. Só que o cabo FireWire tinha 1,5 metros, então eu tinha que ficar 1,5 metros dele com o notebook ali.
Caramba.
Pra baixar as fotos instantaneamente.
Você ficava andando atrás dele com o note.
Eu fiquei um dia inteiro andando atrás do fotógrafo com o notebook amarrado no... E olha que na época...
Foi uma solução elegante.
Salvei.
Foi uma solução elegante. Gente.
Exato.
Não, é o início das nossas vidas de gambiarra, né? Que é as coisas que a gente faz aqui, né?
Exato.
Resolver
exato.
Tudo na base da gambiarra, né?
Quem nunca fez uma gambiarra pra conseguir fazer o trabalho?
E é um negócio assim, cara, eu vou te entregar. Não vai ser do jeito que você está esperando, mas vai sair. Entendeu?
Tu vai ficar comigo no teu cangote aqui o dia inteiro.
É a única solução que eu tenho pra resolver esse problema agora. É assim que você quer? Se não quiser assim, não vai ter. Então, sinto muito.
Inclusive, de preferência, arrume uma pessoa pra botar a culpa antes. Depois.
Era o assistente número 1, eu era o assistente 2.
Pô,
então...
lembrei de agora que você falou isso, cara, eu lembro que eu acho que antes desse meu trabalho de road, de DJ, eu fiz um estágio não remunerado no teatro, na contra-regragem do Teatro Municipal de Bauru.
Que isso?
Eu fazia teatro na época, né, de adolescente, e eu frequentava muito o Teatro Municipal porque eu gostava de lá, gostava do ambiente, gostava das coisas, não era lá que eu fazia teatro. E aí eu acabei conhecendo... os caras da técnica lá, da contra-regragem, os caras da iluminação, os caras que montavam as coisas e tal. E uma vez eu falei pra eles, assim, eu falei, cara, eu estudava de manhã, né? Eu falei, cara, eu não posso estagiar com vocês aqui, sei lá, fazer alguma coisa. O cara falou, vem aí, velho. Simples assim, sabe? E aí, cara, eu lembro que eu comecei a trabalhar no Teatro Municipal e eu fazia todo esse trabalho de baixar treliças, instalar iluminação, regular passagem de som... regular luzes, coxia, todas essas partes do teatro, assim, o backstage do teatro, assim, cara, eu tinha, tipo, 14, 15 anos, e eu já conhecia, assim, de fora a fora o teatro municipal, cara. Eu achava isso um... Cara, eu achava isso muito foda. Eu achava muito legal, assim, tá presente nesse ambiente, assim. Mesmo que na parte de técnico, né, na parte de trás, assim, você conhecer... Porque quando a gente é nerd, né, cara, a gente gosta de conhecer as paradas, né?
Essa então, é profunda, né?
É, então, eu sabia do que era feita a parede acústica do teatro, do que era feita a cortina, como funcionavam as iluminações, como funcionava o som, as paradas. Puta, eu achava isso muito foda, cara. Eu trabalhei alguns meses lá, assim, sem ganhar nada. Ganhava um almoço, né, que eles também não deixavam não trabalhar. Mas como não era um negócio, assim, oficializado, acabava que eu só trabalhava... Pela comida mesmo, e me divertia, né? Eu via as peças, trabalhava lá de cima, eu tinha acesso aos camarins, eu via as pessoas, era maneiro, cara, eu gostava. Esse eu acho que foi antes de eu trabalhar como host de DJ.
Eu fiz esse trampo também, quando eu tava na facu, antes de entrar pro grupo de teatro, o grupo fodão mesmo lá da faculdade, eu era contra-regra deles, eu fiquei um ano fazendo contra-regragem na peça deles.
Ah, é? Olha aí.
Uhum. Era uma peça grande, assim, grande mesmo. Só pra você ter uma ideia, de cenário trocava. A peça trocava de cenário umas 3 ou 4 vezes numa apresentação.
Caramba!
E, meu, era loucura. Era aqueles voais que a gente derrubava de cima das barras de luz. Tinha que ter de 5 a 6 barras de luz no teatro pra peça acontecer, de tanta marcação de luz que tinha.
Nossa, era profissional mesmo. Era
profissional. É, a coxia. A gente não usava a coxia normal, a gente tinha que instalar uma barra que ela era um semicírculo. E aí ela fazia o palco, ao invés de ele ser o quadrado, ele ser um redondo, assim, um semicírculo. Então, toda vez que a gente ia pra um teatro fazer a apresentação, tinha que subir essa barra especial nas outras barras de luz, instalar, descer o voal, descer os panos pretos. Cara, o chão era dividido em dois, metade do chão era uma cortiça, e a frente era sem nada, mas a gente tinha que colocar metade do palco, tinha que botar essa cortiça, que era metade do fundo, né?
E vocês tinham tudo isso? Vocês levavam?
A gente tinha tudo, é. Tipo, a gente ia fazer uma apresentação de busão com todo esse equipamento. Uhum. Tanto que a gente não podia apresentar em alguns teatros, por mais que eles pediam, porque o teatro não comportava os equipamentos da peça.
A estrutura. Legal, hein?
A estrutura. Cara, foi muito foda. E aí, depois de um ano trabalhando de contra-regragem, eu fazia parte de um outro grupo, que era o grupinho, né? Que a gente falava, tinha o grupinho e o grupão. Aí eles abriram vagas porque 4 atores saíram da peça. E aí eu me inscrevi e tal, consegui, peguei 3 papéis da peça, eu peguei pra fazer. E aí fiquei mais 2 anos e meio apresentando a peça. Então foi bem aquela história de começar de baixo mesmo, começar de lixeiro e até conseguir entrar no grupo e apresentar a peça.
Pô, legal.
Muito foda, cara. Foi muito foda. E foi uma peça muito boa, cara. A gente ganhou o Festival Nacional de Teatro, ganhamos o Festival Nacional de Teatro Universitário, Mapa Cultural Paulista, se eu não me engano, a peça pegou 2º lugar, não tenho certeza, mas foi alguma coisa assim. Foi uma experiência incrível, velho. E aí ajudou muito pra mim como profissional também. Porque os exercícios de teatro parece muito com dinâmicas de grupo. E, mano, pra fazer dinâmica de grupo hoje, eu chego num lugar, vou fazer uma contratação, alguma empresa, assim, alguma coisa, tem que fazer uma contratação. Cara, eu nem fico procurando essas dinâmicas de grupo, sabe, arroz com feijão que essas empresas fazem. Eu vou lá e meto logo um exercício de teatro na galera, no final.
Nossa, você já foi o desgraçado que fez dinâmica de grupo empresa.
Pra caralho, não foi bom.
Aqui, não foi dormindo bom. Com o inimigo, Oliver. A gente tá dormindo com o inimigo.
Nossa. Mas, em minha defesa, eu nunca usei essas dinâmicas de empresa. Eu sempre criei as minhas.
As pessoas precisam comer, né?
Eram legais as minhas dinâmicas, cara. Elas lembravam coisas de teatro.
Com certeza, com certeza.
Pode ter certeza. Qualquer dia eu faço com você, certeza. Você vai gostar.
Pode deixar. Vamos marcar.
Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar.
Eu lembrei de uma história de trabalho que mexe com... Na verdade, duas, né? Mas uma é mais interessante, porque a gente estava num cliente que... Eu não vou falar o nome, mas era um colégio católico. E eles estão localizados num prédio centenário, tombado, né? Enfim, aquela coisa toda. É daqueles colégios que ele tem uns prédios que tem um vão livre enorme no meio, sabe? Tipo um pátio, e ele é cercado pelas construções, assim. E de um lado, num desses lados, né? Imaginando que é um quadrado, num desses lados, existe uma capela. No alto da capela tem uma estátua de uma santa. E é uma estátua relativamente grande. E a gente estava trabalhando, a gente estava regularizando as instalações elétricas desse colégio. Eu estava cruzando o pátio e de repente eu vi uma senhora, não sei se é uma funcionária, se era algum, né, algum dos pais de aluno lá, não sei o que era. Ela olhando pro alto, com o olho arregalado, a boca aberta, fazendo sinal da cruz, tá ligado? E a gente tava já naquele horário meio de tardezinha no lusco-fusco, sabe? Em que o sol tá pra lá, tá pra cá e, enfim, ele tá meio no horizonte, tá tudo meio brilhante, mas tá escurecendo, aquela coisa toda. E aí eu percebi que essa senhora tava olhando pra estátua. Eu olhei pra estátua e, cara, como a estátua era uma, enfim, uma peça de arte que com o tempo ela escurece, e a gente tava nesse clima, né, meio escuro do entardecer, eu vi junto com a senhora essa porra dessa estátua mexendo, velho. Tá ligado?
Então.
É, só que assim, indefinido, porque era é um borrão escuro.
Fale-me mais sobre isso, Oliver.
É, porque eu não tenho convicção religiosa nenhuma, né? Eu sou um dos caras nesse quesito mais cético possível. Aí eu olhando assim, aí chega um outro colega de trabalho e grita no alto: ô, Beto! Já passou o cabo? Aí saiu o Beto de trás da estátua. Eu já passei aqui! Consegui! E a tiazinha, vai tomar no cu!
Vocês passam o cabo nos lugares muito errados, velho. Meu Deus.
Caralho, eu tava louco pra ser um demônio, pode falar a verdade.
Afinal, todo mundo sabe que estátua só se mexe quando ninguém tá olhando. É, essa é a regra.
Só tinha um vulto preto atrás do outro. E pra gente era tudo a mesma coisa, entendeu? E no final das contas era o Beto, um camarada nosso, passando o cabo atrás da estátua. Tá?
É pena que o nome dele não era Jefferson, ia ser bem legal.
A outra história, e essa já é mais corporativa, é o desaparecimento do menino Jesus.
Meu Deus.
Pois é.
Caramba, na mesma escola? É,
não, isso já no escritório, né? Como toda empresa, chega a época de Natal, eles montam uma árvore de Natal, presépio, né?
Ah,
e
sim.
A empresa nessa época, ela tinha um presépio de vidro. Umas peças assim, tipo, essas que ocupava mais ou menos o tamanho dessas mesinhas de centro. E era tipo aquele vidro meio em tom leitoso, sabe? É, não era totalmente transparente e tal. E aí tem aquela coisa do da Maria, do José, dos bichinhos, o bebê na manjedoura.
Presépio.
Aquela coisa. Aí me desculpe a ignorância, aqui a gente chama os três reis magos, alguma coisa também.
É,
enfim, era o kit todo. E aí um belo dia, nessa véspera, nesses últimos dias do ano aí, eu tomando café, perto lá do presépio, eu vejo a manjedoura vazia.
Acendeu aos céus.
Eu falei, cara, aí eu chamei a moça da limpeza que trabalha lá, uma cara com a gente, né? Falei, não tinha que ter alguma coisa aqui, não. Aí ela, claro, muito religiosa: cadê o menino Jesus? Desapareceu. Do nada, assim, cara, a empresa toda buscando onde estava o menino Jesus, um bebezinho de vidro.
A empresa toda procurando Jesus. Isso é bonito de se ouvir, ó. É uma coisa profunda.
Amém, irmão.
Mas é profundo e ao mesmo tempo com uma resolução tão idiota, tá ligado? Porque nessa daí de procura, abaixa, arrasta móvel, eu dei uma pancada na mesa do presépio.
Meu Deus, você matou Jesus.
E aí a manjedoura virou. E não é que ela simplesmente só tava de cabeça pra baixo, o menino Jesus.
Tava
do outro lado.
Alguém fez ele uma simpatia, tal qual com o Santo Antônio, pra conseguir alguma coisa, e você deixa ele de ponta cabeça pra castigar. E fez com Jesus, né? Mas não deu certo.
É, pois é. É porque assim, é umas peças de vidro, tudo moldada, né? Então é tipo, era oco por dentro. Um lado da face como se estivesse vazio, e tinha virado. Não sei por quê. E a empresa ficou buscando Jesus, mas já tinha passado os 3 dias, já tinha zarpado, tá ligado? Mas ele tava sempre lá.
Mas os passos no seu lado eram de quem? Não, tô brincando, deixa.
Eu lembrei de uma história. Eu e o Arthur trabalhamos na mesma prefeitura, né?
Não. A gente trabalha em outro país.
É. Ah, tá, enfim.
Hungria.
Não disse prefeitura da onde.
Hungria.
É. E aí, o Arthur foi fazer um curso em Frutópolis.
É Nossa Senhora do Desterro o nome da cidade.
E aí ele só me manda uma mensagem assim, do nada. O cara do bolo morreu. Descubra.
Oi?
Aí eu falei,
foi isso mesmo.
Caralho. E agora, velho, o que eu vou fazer? Daí tá. Daí eu perguntei lá no meu setor, eu falei, gente, o cara do bolo morreu. O que aconteceu? Vocês sabem alguma coisa? Daí todo mundo, não, a gente não sabe, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer sem o bolo dele, meu Deus? Vou perguntar pra não sei quem. Aí tá. Aí ficaram perguntando, daí passou a mulher que trabalhava no setor de segurança. Aí falou, você que tem contato com a polícia, fala com a PM, não sei o quê, porque o cara do bolo morreu. E aí, meu, eu sei que chegou um momento em que todos os setores da prefeitura estavam lá trabalhando pra descobrir o que aconteceu com esse homem desse bolo que morreu. Porque eu ainda, daí, né, falaram, ai, meu Deus, foi assassinado, que foi essa informação que o Arthur me deu, mataram o homem do bolo. E aí eu mando pra ele e pergunto, tá, amor, mas como assim? Dele, ah, não. É, um enfermeiro disse que não deve ser ele, não.
Não, não.
Que era outro cara.
Outro cara do bolo, só pra deixar claro, tá?
É, outro cara do bolo. E aí, a minha cara, depois que eu mobilizei todo o município pra descobrir o que
aconteceu. A defesa civil estava atrás dele, você não tá entendendo? Não, tô brincando.
E aí, isso foi tipo numa quarta-feira, sei lá, terça-feira, e ele vai toda sexta-feira pra lá. E aí, chegou o fatídico dia da sexta-feira. E aí chegou um cara do bolo. Mas era outro cara do bolo.
Ele tinha morrido.
E ele chegou igualzinho, que ele anda com uma... Aquelas...
Térmica.
Aquelas térmicas.
Um bolo.
E aí ele chegou, parou no mesmo lugar, usou o mesmo jargão. Daí todos os meus colegas, a gente ficou se olhando assim. E aí falou, caralho, o que tá acontecendo?
Eu sabia.
É, você sabia. Enfim, eu sei que até hoje as pessoas, o diretor ali do meu setor, ele chega e fala, e aí, Mariana matou mais alguém hoje? Que ódio, cara. Daí chegou, daí ele, no dia, ali na sexta-feira, ele chegou, gente, eu não sei se vocês estão acostumados com o sobrenatural, mas hoje vocês vão ver um fantasma. Ele tá chegando aí. Que raiva. E o pior é que o cara do bolo de verdade depois chegou. O fatídico. Vivo.
O bolo é gostoso.
É muito... E eu não sabia onde enfiar a minha cara, feito porque todo mundo tava dele. Me olhando assim, ó.
Mas é assim que eu faço fofoca, entendeu? Tipo...
Meu, ele é péssimo de fazer fofoca.
Tipo, alguém foi esfaqueado, descubra.
É a Carmen San Diego da fofoca.
É bem isso.
Não entra com detalhe que isso daí é sensível ainda.
Hoje ele chegou pra mim e falou, esfaquearam uma criança na escola. Eu só tive que falar, a minha? Não. Porra, então calma.
É que por um instante eu pesquisei todos os colégios públicos do município pra ver se tinha alguma coisa a ver. Daí eu falei, não tem. Deu. Ah, tá.
Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar.
Sim, deixa eu contar uma de um camarada. Eu tenho um colega de trabalho que ele é assim... Sabe aquela pessoa que você fala, cara, não é possível, ele é uma pessoa tão legal e tão gente boa e tão bonzinho que você não acredita que esse tipo de pessoa é real, assim, de tão legal que o cara é.
O Robin Williams.
Não, mas, assim, ele é muito legal. E,
caralho!
Nossa, cara.
Eu nunca vi o cara estressado, o cara não fala um palavrão, não fala nada, ele é super, super legal, assim, e tal. E aí, eu sou do tipo reclama, mas faz, né? Eu sou esse cara. Uhum. Você pede pra eu fazer, eu vou fazer, mas não sem reclamar. Eu faço, porém reclamo muito. E aí um dia ele chegou pra mim assim, ele sentava na minha frente no trabalho, né? Um dia ele chegou pra mim e falou assim, e aí Gui, como é que tá seu dia hoje? Aí eu falei, sei lá, cara, tô podre, tô cansado, não sei o quê, saco cheio, não sei o que lá. Normal, né? As reclamações básicas do dia a dia, né? E eu nem me liguei de perguntar pra ele. O que ele queria, na verdade, era contar como tava o dia dele, né? Ele falou assim, como é que tá seu dia hoje? Aí eu virei e falei assim, sei lá, blá, 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 contei as groselhas do dia. Aí deu um segundinho assim, aí ele falou, meu dia também tá um pouco estranho. Aí ele chama o Gustavo, né? Falei, o que foi, Gustavo? Aí ele, nada, cara, meu pai tá desaparecido.
Nossa!
Aí eu virei pra ele e falei, o quê? Aí ele, meu pai... desapareceu ontem e não voltou só pra casa ainda. Eu virei fazer. Eu falei, você tá de sacada? O que você tá fazendo aqui, cara? Vai atrás do seu pai.
Cigarro?
Aí ele ficou, ele tava desesperado, mas é assim que o cara externa o desespero dele, assim. Ele falou, cara, meu pai, seu dia tá estranho, meu pai desapareceu. Eu falei, caralho, meu irmão, eu tava dando...
Aconteceu um negócio.
Motivo de festa.
Se fosse o Tordinho ia chegar, o meu pai tá desaparecido, vai, descubra.
Não, mas foi um negócio assim, que, e isso aí virou meme, né, no escritório, né, cara, que tipo... Qualquer, a pessoa chegava pra mim e falava assim, como é que tá seu dia? Meu dia tá meio estranho hoje. Eu falei, Gustavo do céu, o que, que você tá fazendo aqui, cara? Vai atrás do seu pai. Ele, não, é. Aí ele já, né, já tinha uma ideia do que seria, e o pai dele, vou resumir, o pai dele é separado da mãe, então ele é solteiro, né? E aí parece que ele viajou pra algum lugar, foi pra um hotel, aí ele tinha diabetes, eu acho, teve uma crise, passou mal e ficou o dia todo... largado lá na cama do hotel, internado? E sem atender celular, sem nada, entendeu? Assim,
de certo hipoglicêmico, assim, da vida,
tipo,
né?
Isso, passou mal lá, ficou ruim, ficou lá largado o dia inteiro, aí de noite ele deu sinal de vida lá e tava tudo resolvido, mas eu fiquei de cara, assim, que eu falei pra ele, assim, eu falei, cara, o que que você tá fazendo aqui? Vai embora daqui. Se meu pai tivesse desaparecido, eu não tava nem em Brasília mais, eu já tava em outro lugar. E ele tava dizendo...
Tal qual Jesus Cristo, o pai dele apareceu novamente.
Depois de 3 dias, né? E ele tava muito preocupado, só que era o jeito que o cara externava, assim. E uma vez eu falei pra ele, assim, ele falou que... Eu tenho saudade dele até, preciso falar com ele. Uma vez ele falou que ele tava com uma esposa nova, e ele tinha... O pai dele é médico, ele tinha feito vasectomia e tirou a vasectomia pra ter um filho com essa esposa nova, né? E a gente geralmente faz piada, né? Tipo, cara, não faz isso, que bobagem, isso aqui. Eu virei pra ele e falei assim, Gustavo, você é uma pessoa que eu quero que se multiplique. Tomara que você se multiplique, de verdade. Porque a gente fala, né, não deixa se multiplicar, né? Geralmente a piada é essa, né? Eu falei, cara, se multiplique, por favor. O cara doou um rim pra um parente distante, assim. Eu falei, velho, você é um anjo na Terra. Uma vez a gente foi no aniversário de um dos filhos dele, e a gente fica falando, né, que ele é o filhinho da mamãe, que o cara é o filho que toda mãe queria ter, né? Eu falo, cara, se minha mãe te conhecesse, ela me abandonava e criava você, assim, não tem? Não tem criança. E eu ia aceitar isso, entendeu? Eu falo, tá tudo bem, ele é muito melhor que eu, não tem
condição. Eu parto do princípio que felicidade é uma patologia. Então tem que ser verificado isso aí, pode ser perigoso.
Não, mas ele não era necessariamente feliz, ele é uma pessoa muito centrada. Ele é desses caras da Seishonoye, assim, o cara é super zen.
Tá? Falou assim, ah, o Seishonoye, a gente gosta.
A mãe dele tava nesse aniversário do filho dele, assim, aí a gente tava conversando. A minha colega que tava conversando com a mãe dele, assim, e ela falou, ah, não, a gente tava falando o quanto achava ele incrível, né, o quanto ele era incrível, aí eu... aí a mãe dele falou assim, não, ele era uma criança difícil, eu já briguei com ele algumas vezes, aí a minha colega, eu briguei com a minha mãe hoje, antes de vir pra cá, é saudade, Gustavo, beijo pra você. Bom, colega de trabalho, geralmente a gente tem uns colegas otários de trabalho, né, velho? Eu provavelmente devia ser o colega otário de trabalho dele.
Eu tenho todos. Eu só trabalho com homem, eu sou a única mulher no meu setor.
Mariana.
É horrível.
Você é uma pessoa pública.
Ai, desculpa. Lá na Hungria.
E você, olha, eu lembro que você tinha uns colegas de trabalho que tinham uns apelidos até que você dava, né?
Ah, cara, tem um que acabou de sair da empresa aí, que é o Ben 10. Ben 10, aí você imagina, por que Ben 10, né? Porque o cara cada dia é um monstro diferente no trabalho? Não. Eu simplesmente porque perguntaram, e aí, cara, quanto você bebeu hoje? Ah, bem umas 10, aí virou Ben 10. Ben 10. Aí, cara, tinha um padre, o padre é que nem esse esquema, é um cara muito gente boa, muito zen. Também, a gente chamava ele de padre. Pra você.
Por que será, né?
Ai, ai, eu chamava de padre, velho.
Tem hora que a gente é ruim, né? Tem hora que a gente é ruim com as pessoas.
É, não, olha só, essa é boa. Tem uma vez que entrou um cara novo na empresa, isso há muito tempo atrás. E aí chegou o patrão e perguntou pra esse cara que era novo, né? Na empresa, ele ainda não tava na maciota, né?
Amaciado.
Na malemolência da empresa ainda. Você viu o Luciano? O cara que perguntou pra esse cara novo, Luciano? É, um cara gigantão, com os braços grandão e tal. Ah, o Coelhão! Coelhão? É, o Coelhão. Cara. E aonde que tá o Coelhão? Ele saiu com o Foca. Foca!
Nossa!
É o Foca, amigo do Cachorrão, que saiu com o Juruna. Tá tudo aqui. Não tá...
Oliver Pérez tinha um segundo emprego, que era no zoológico.
Aí o cara, esse patrão meu, ele era muito certinho, tá ligado? É um antigo sócio da empresa. Era mó barato, assim, porque ele tem um toque. De fato, ele tem um toque. Você via, tipo, a raiva crescendo, porque ele só via nomes de bicho saindo e era funcionário. Ele falou, caralho! Eu sou o dono de uma empresa ou de um zoológico, porra!
Ai, caralho. Isso me lembrou quando eu era moleque, que minha mãe falava assim, você vai sair? Eu falei, vou. Com quem que você vai? Ah, vai eu, nariz, o manga, o sabe, ficar me dando... Aí, falou, mas, nossa...
O zóio, orelha.
É, o zóio, orelha. Mas não conheci nenhum desses. Falei, não, mãe, mas o Matheus vai também. Esse Matheus não é gente boa, hein? Esse Matheus tem que ficar... Esse Matheus toma cuidado aí, ó.
Esses dias eu tava colhendo um depoimento, e daí era de um pessoal de uma oficina, basicamente, assim, sabe? Basicamente todos, era assim... Não, porque daí o Banju chegou e falou, deu o nome, por favor. Ah, o Roberto Carlos, deu... Obrigado. Daí ele chegou e falou, puxixe, deu o quê? Ele, ah, o João Pedro. Daí, cara, todos, 12 depoimentos num dia, todos, falando com os apelidos. A gravação ficou interminável, foi horrível. Tudo bem, faz parte da empresa, eu acho.
Mas isso você sabe onde vê? Eu lembro até hoje da seleção brasileira de 94, que todo mundo, tipo, a Romênia tinha o Radotiu, todo mundo atendia pelos nomes, o Stoichkov, o Baggio, né, todo mundo pelo nome, aí chega na seleção, é Dunga, é Cafu, é Bebeto, Vampeta, velho.
Vampeta não é nome?
Não, mistura de vampiro, não, porque ele não, tinha não, dente, rapaz. De vampiro, é mais feio que capeta, é.
É, Vampeta.
Cara,
eu achava que era nome, não, cara. Tipo o Perotti, né? É uma enganação, agora, cara. É.
O Perotti foi um trauma. Esse negócio
é engraçado, porque eu acho que a seleção brasileira é a única que usa apelido no uniforme, né? Ainda hoje.
Sim, sim. Bom, eu não sei, porque hoje os nomes... Hoje a tendência é os nomes serem mais famosos do que apelido, né? Eu acho que essa parada do jogador brasileiro ir logo pro exterior... Meio que tá matando esse lance dos apelidos, né? É. Então, tipo, a gente teve muito... Porra, o Cafu jogou muito, mas muito tempo no São Paulo e no Palmeiras, entendeu? Ele passou muito tempo atuando no Brasil. O Dunga, a mesma coisa, entendeu?
Isso. Não dá tempo do cara usar o próprio nome. Ele já ganhou o apelido, entendeu?
Ó, por exemplo, a gente tem o Pelé. Pelé, o maior jogador do mundo. A gente conhece como Pelé, entendeu? Então é isso, velho.
É bem por aí, mano.
Mas eu, quando eu vejo jogos assim, por exemplo, sempre tem o sobrenome da pessoa. É sei lá, F. Montes. I. Ponto, sei lá, Bohanes. E no Brasil, não. O Brasil é tipo Hendrick. Sabe assim? É Carlinhos. Sabe assim? Ainda usa, ainda, eu acho. No país.
Não é Carlos, né? É Carlinhos.
Não, é que hoje muitos jogadores estão usando só o nome, até porque acho que essa geração que tá vindo agora é menos da zoeira.
Não, né? E não é só isso, é porque o nome dos caras vira marca, entendeu? Então é importante verdade. Isso também, né?
Verdade.
Sim.
E é o sabe vocês, de trabalho, mas... que jogador de futebol é operário da bola.
É. Operário da bola.
Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar.
Eu acho que as pessoas têm um pouco de preconceito com a minha profissão, né? Porque...
Porque você, tipo, faz dinâmica de grupo, né, Neto? Pelo amor de Deus, né?
Já fiz, não faço mais. Hoje eu sou só clínico. Esse Mas, é cravo. Assim, para pensar. Quantas pessoas falam... acho que eu vou dar um pulinho no psicólogo hoje, sabe? Tipo, muito poucas pessoas que fazem isso. E sempre quando chega alguém na consultório, e isso acontece em 90% dos casos, é assim, o paciente vem... Ele vai falar a queixa dele, mas ele já traz o diagnóstico.
O diagnóstico, né? Dele mesmo, né?
Uhum. Ele já sabe o diagnóstico, né? Então, assim, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho depressão, eu sou borderline, eu tenho transtorno de humor. E eu só ali, Dr. Google ou alguém te falou isso?
Você não tem nada não, você é só folgado
TikTok
mesmo.
É, TikTok. Então, assim... E tem o lado pior da história, que é o cara que tá com muitos problemas, chega e fala, você é minha última salvação. Eu falei, caralho, mano, eu era pra ser a primeira.
Não, mas é a última, mano, né?
Eu era pra ser a primeira. Porque, assim, o psicólogo não trata de louco. Quem trata de louco é o psiquiatra, que tem que dar remédio, interna, vai pro hospital. O psicólogo é os casinhos também, tem caso grave, mas são mais os casos do cotidiano e tal. Mas não.
Fica aí a dica aí pros pais, ó. Uma dica completamente embasada no mais absoluto nada. É o adolescente. Pra ser adolescente, ele precisa ter uma doença não diagnosticada que ele pode romantizar. Entendeu? O adolescente, ele não tem... Por exemplo, ele precisa ter uma doença que pode ser romantizada. Que é, ai, desassociação, eu tenho depressão, tudo não diagnosticado, tá? Porque pode ser que nem tenha nada. Mas ele precisa parecer que tem. É isso que é o importante. E ele não tem uma doença do tipo assim, sei lá, hemorroida, entendeu? Não tem psoríase, não tem essas coisas. Ele tem que ser uma doença que não aparece, mas que também não é diagnosticada. É, né? Eu tinha um chefe uma vez que ele falava que ele era muito workaholic, né? O workaholic. Ah, eu sou workaholic. Eu lembro que uma vez a gente parou de ele deixou de ser meu chefe, mas a gente continuou na mesma roda de amigos e tal. Aí ele...
E o cara gosta de falar que é workaholic.
Ele falava,
né,
assim, eu sou workaholic. Uma vez eu vi pra ele assim, você não acha que você é só filha da puta? Eu acho que você era só filha da puta e você botava isso como se você trabalhasse demais. Não era trabalhar demais, você era só um arrombado com as pessoas que trabalhavam com você.
Mas tem aquela Instagrammer, eu não sei como é que chama, o influencer de Instagrammer, né? Eu sigo muito, ela adora, a menina que faz a Amanda. Cara, eu adoro ela. Ela faz esse estereótipo do workaholic, sabe? Do chefe chato. Então ela fica fazendo aqueles videozinhos, tipo TikTok, assim, só que ela faz no Instagram do workaholic. Da Amanda. Então a Amanda é essa personagem aí, do cara que gosta de falar que é workaholic, do cara que gosta de mostrar pros outros o quanto ele é foda.
Muitas vezes o workaholic é só um arrombado, gente. Ele só é um filha da puta com os outros. É só isso. Ele chama essa filha da putagem dele de workaholic.
É. Às vezes é só um cara que faz dinâmica de grupo.
Você é filha da puta, mano. Isso aí não tem jeito.
Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar.
Pois é, eu lembro que você comentou que você tinha um paciente numa emergência, que eu achei engraçado, assim, não é engraçado, né? Eu achei curioso, assim, eu fiquei pensando, cara, como é uma emergência psicológica, assim?
Depende do caso, por exemplo, recentemente eu tive uma pessoa em estado de ideação suicida, esse é o termo bonito, tá? Tá. Essa foi a última que aconteceu, não é uma história bonita, mas eu vou resumir bastante.
Resuma de um jeito bonito.
A mãe me liga... a mãe me liga 9h30 da noite de um sábado, falando que a filha desapareceu. E aí a gente vai atrás dos rastros pra descobrir, ela tava em São Paulo perdida, porque o namorado terminou e largou ela pra rua. Claro, não totalmente a pé, ela tava de carro, né?
Tá, mas tava sozinha.
E ela catou o carro, e desapareceu. E ela já tinha essas ideações, né? Eu já tinha orientado pra ela não fazer esse tipo de coisa sozinha e tal, mas enfim... Bom, o final da história é que a gente tava rastreando o celular, eu chamei a polícia, eu como profissional posso chamar a polícia, passar todas as informações da paciente, falar qual que é o caso, eu posso fazer isso. Não tô rompendo a questão do sigilo, porque é um caso de vida ou morte. Uhum. Graças às informações, mais uma pessoa de alto escalão da polícia conhecida da família, a gente achou ela. E tá tudo bem. Mas isso é um exemplo de emergência que... pode acontecer.
Curioso, né? Eu achei curioso, assim, na verdade, né? Eu não entendi nada, você também não, né? A gente não perguntou nada.
Já tive casos, assim, da pessoa me ligar e falou assim, olha, não teve... Tipo, o psiquiatra me ligar falando, olha, nosso paciente tá sendo internado, então eu preciso que você vá, faça os primeiros contatos, principalmente com a família e tal. Então, às vezes, eu vou junto acompanhar a internação. Tem esses detalhes, né? Porque eu mexo com uma galera, assim, não é só, tô triste que eu terminei meu namoro. Eu mexo bastante com pessoas psicóticas, outros casos um pouco mais sérios, assim. Mas é assim, engraçado que a gente é sempre a última opção, sabe? É isso que eu ia falar, entendeu? Então, por exemplo, o cara tá ruim. Ah, peraí, calma, primeiro eu vou no psiquiatra. Aí ele vai lá no psiquiatra, toma remédio um ano, vê que não adianta só o remédio. Então tá, agora eu vou procurar uma ajuda um pouco mais centrada e tal. Ele vai pra igreja conversar com o pastor.
Daí o pastor fala, remédio não presta, porque o cristão tem que ser feliz.
Aí ele fala, puta, pastor, é verdade, desculpa, mas aí ele fica naquele processo que o pastor vê que também não adianta. Finalmente ele bota a mão na consciência e fala, tem
vou
que
pro TikTok.
Trocar de igreja, né? Então ele vai pra uma outra igreja, ou ele muda até de religião.
Não, daí é o Pablo Marçal.
É, aí ele começa a acompanhar o TikTok, aí vai. Mas chega um momento que, inexoravelmente, ele vai procurar uma ajuda, né? Mais na específica. E é nesse momento que ele vai atrás da tiazinha pra dar o passe. É ali que
realmente
ele
a última opção da pessoa mesmo. Né?
É ali que ele consegue. Então, se não dá certo, ele vai pro Rosa Cruz, ele vai pra Mãe de Santo, ele vai para
os Illuminati.
Os Illuminati, sabe? Então você tem muitas opções aí hoje no mercado. Você tem Pedras Quentes, você tem.
Cristais.
Você tem cristais, você tem iridrologia.
Você tem fidget spinner.
Pulseira magnética.
Exato. Você tem iridrologia, você tem a cartomante, você tem a cigana.
Tem ozônio no rabo.
Ozônio no rabo é muito usado. Exato, é verdade.
Neto, eu te aconselho você trabalhar com tarô, carta, essas paradas. Pois aí quando o cara foi te consultar, você falou, psicologia, malandro!
Aí o que que acontece? Num determinado momento, a pessoa percebe, não tem como, ele percebe que ele precisa de alguém que estudou alguma coisa, sabe? E é nesse momento que ele encontra a constelação familiar. Quando ele acha a constelação familiar, ele descobre que já tem até no SUS, entendeu? Então ele fala, é isso. Ha 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 ha